Bezat Hashem da Fine Bet, Tzatat de Babakam. Olá pessoal, Shalom Aleichem, bem-vindos. Estamos da Fine Bet na quarta linha, nos dois pontinhos, a Shohet e Nimtzet Trefa, dois últimos casos da nossa Mishnah. Existe um debate de Tanakam e Rabbi Shimon sobre esses dois casos. A Gemara agora vai focalizar a opinião de Tanakam. Quais são os casos? Revisando, um ladrão furtou um boi, abateu o boi, que obrigaria ele a pagar 5 bois como multa, como a gente já viu várias vezes. Porém, ele descobriu que o boi é trefá, o boi tinha algum problema sério de saúde, e a carne do boi não é caché, o abate não permitiu o consumo da carne. Mesmo assim, falando na cama, o ladrão paga 5 bois. O outro caso, o ladrão furtou o boi e levou o boi para o Beit HaMikdash, e na Azara, no pátio dos sacrifícios, o ladrão abateu esse boi. Ele transgrediu o pecado de Hulim Bazará, proibido abater um animal laico no Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash é um local de sacrifícios e é proibido comer essa carne. A carne não é kashé. Mesmo assim, fala Tanakam, o ladrão tem a obrigação de pagar 5 bois. E Rabbi Shimon discutiu com Tanakam. Vamos ver o primeiro de Rabbi Shimon na sequência dos Dapim, não é o nosso assunto agora. Falou o sábio para Ravashi. Existe um debate entre os sábios sobre a shchita, o abate. O que é considerado a shchita? Uma opinião sustenta, ela le shchita, ela le basof. Quando a pessoa ele corta o animal, não é o abate ainda. O abate é quando ele termina de cortar os dois simanim, os dois tubos, a traqueia e o esôfago do animal. O término do corte é o abate, a shchita. Isso que permite o consumo da carne. O corte inicial é um intermédio, é um corte, mas não se chama de shchita. Isso é uma opinião. Tem outra opinião que diz, e esta é de shchita, mitchila ve'atzof. Outra opinião sustenta que o princípio do corte também é parte do abate, é parte da shchita. Não o término da shchita, mas está na categoria da shchita. Vamos ver esse debate mais para frente e vamos ver as repercussões na halakha entre esses dois lados. Porém, fala Rav Chavivi, tem uma prova da nossa Mishnah, aparentemente, que o abate é o término do corte dos dois tubos. O princípio do corte não é chamado de shchita. Qual é a prova? Dei esta de shchita mitchila ve'atzov, que onde shachat bapur ta'asra, e da chlote ma'ari katavach. Fala Rav Chavivi, um raciocínio bem interessante. O ladrão furtou o boi e levou o boi até a Azara. Quando ele começou a cortar o pescoço do boi, se vamos considerar que isso é o começo da shchita, ele começou já a fazer o abate do boi, então significa que ele abateu parcialmente um boi laico no Beit HaMikdash. Ele já começou a shchita, ele já transgrediu o pecado de Hulim Bazará. Consequentemente, o boi se proíbe. É proibido ter qualquer proveito de um boi laico que foi abatido no pátio do Beit HaMikdash. Então, se vamos dizer que o princípio do corte já é o princípio da shchita, significa que esse boi está proibido para qualquer proveito. O boi não tem mais nenhum valor monetário, não serve para nada. Então, algo que não tem nenhum valor monetário não pertence a ninguém. A vítima do roubo, o dono original desse boi, não é mais dono desse boi. Não tem o que fazer com o boi não vale nada. Então, para Chavivi, se vamos dizer que essa é a situação, quando o ladrão ele termina de fazer a shchita, muito que ele se obrigaria a pagar os 5 bois, ele não está obrigado a pagar os 5 bois, porque se vamos dizer que o princípio do corte já é considerado shchita, o boi a partir daí não pertence mais ao dono, a vítima do roubo. Quando o ladrão termina o abate, não abateu algo roubado, não abateu algo que pertence à vítima do roubo, não teria obrigação de pagar os 5 bois. A Mishnah fala que o ladrão tem que pagar os 5 bois. Por isso fala, fica viva uma prova que o princípio do corte não está na categoria da shchita. Sendo assim, o ladrão levou o boi laico que ele furtou para o Beit HaMikdash, cortou o princípio, não proibiu o proveito desse boi. O boi tem um valor monetário, pertence à vítima do roubo. Quando ele termina o corte, aí ele abateu o boi. Aí ele fez a shchita. Nesse momento, duas coisas acontecem simultaneamente. O ladrão se obriga a pagar os 5 bois e também pega o pecado de Hulim Bazará. E a partir daí a carne está proibida, mas no momento do abate em si, ele abateu algo que pertencia ao dono. Tem que pagar os 5 bois. Então seria uma prova, falar da nossa Mishnah, como essa opinião que diz que só o término do corte dos dois tubos é chamado da Shechitá, o princípio do corte não. Amale Ravuna belederava que Kamecheva ou Purta. Fala Ravuna, filho de Rava, não tem prova. Talvez o princípio do corte já está na categoria da Shechitá. E realmente o boi se proibiu, não tem nenhum valor monetário, não pertence mais à vítima do roubo. Porém, por causa desse princípio do corte, que é o princípio da Shechitá, que foi essa opinião, o ladrão está obrigado a pagar os 5 bois. Talvez o ladrão está obrigado a pagar os 5 bois, não só se ele terminou o abate, também se ele começou o abate, já obriga ele a pagar a multa. Não tem prova, fala Ravuna, filho de Rava. Amade Ravashi lotitre. Fala Ravashi para Ravuna, filho de Rava, não rejeite o que Rav Halevi disse. O veleka. A Torá diz que o ladrão tem que pagar a multa por ter abatido 5 bois. Quando o tvahô, ele abateu, ele fez a shchitá. A Torá se refere à shchitá completa. A shchitá que seria válida para tornar o animal caché é a shchitá completa. A Torá fala que o ladrão abateu o boi, significa o abate completo. Então, se vamos dizer que o princípio do corte já é chamado de shchitá, o ladrão, a partir daí, já tornou esse animal Hulin Bazara, proibido de qualquer proveito. Quando ele termina o abate, ele não está obrigado a pagar os 5 bois, porque esse boi nesse momento não pertencia mais à vítima do roubo. Esse boi não pertence a ninguém, porque não serve para nada, não tem nenhum valor monetário. Ela caixa, então fala, mas isso é uma prova da nossa Mishá, como o Rav Chaim explicou, contra a opinião que diz que o princípio do corte já está na categoria de um abate. Amar lei. Fala Ravashi, não tem prova da nossa Mishnah, porque Ravganda, em nome de Rava, ele explicou um caso da nossa Mishnah. Podemos dizer que a Mishnah se trata de um caso específico, e não vai ter prova. O caso é que o ladrão furtou o boi, começou o abate fora do Betamigdash. Nesse momento, o animal não está proibido, pertence à vítima do roubo, não foi abatido no Betamigdash. Depois o ladrão levou esse boi, parcialmente abatido, para Azara. E lá, no pátio do Betamigdash, terminou o corte final, terminou o abate. Nesse momento ele fez duas coisas. Ele abateu o boi furtado e está obrigado a pagar os 5 bois. Ao mesmo tempo, ele transigiu a proibição de Hulin Bazara. E a partir daí a carne se proibiu, mas ele está obrigado a pagar a multa. Então podemos explicar a Mishnah que se refere a esse caso. Não tem prova da nossa Mishnah para nenhuma das opiniões. Pode ser que o princípio do corte já é considerado parte da Shechitá. Pode ser que não, somente o término do corte é o abate. Não tem prova. E cadê Matnela? Até aqueles que estudaram esse estudo, chegando à mesma conclusão, porém de forma diferente. Aplicando esse estudo a essa discussão, Amara Bishimot Mishum de Rabi Levi Saba. Falou Reish Lakish em nome de Rabi Levi Saba. E na Leshita Elo Lebasov. Fala Reish Lakish em nome de Rabi Levi Saba que o abate é só o término do corte. O princípio do corte é um corte, não é Shechita. Rabi Yohanan Amar Yesh na Leshita Mitchelah Ve'atzov. Rabi Yohanan discute e diz que o princípio do corte é o princípio da Shechita. Isso é na categoria da Shechita. Amar Rav Chavim Mechosna de Ravashi. Falou Rav Chaviv Mechuzna para Ravashi, deve ser que Rabbi Yochanan sustenta que a proibição de abater um animal laico, Hulin, no Bet HaMikdash é só uma proibição rabínica. Pela Torá, deve ser que seria permitido. Qual é a prova? Viramos a página. De Isakadat Deoraita, Mishachet Lapurta, Asra, Idav Lav Demara Katavach. Seguindo o mesmo raciocínio da nossa Mishnah. A nossa Mishnah disse, só para revisar, o ladrão furtou o boi, abateu o boi no Bet HaMikdash, tem que pagar os 5 bois. Temos duas formas, nesse momento, de como explicar a Mishnah. Ou como Reish Lakish, em nome de Rabi Levi Saba. Que o quê? Que o abate é só o término do corte. O ladrão levou o boi e começou o corte. O boi não está proibido ao consumo. Não é Hulin Bazara, porque o ladrão não começou o abate ainda. Ele termina o corte, aí ele abateu um boi que nesse momento pertencia ao dono, então ele tem que pagar os 5 bois, tem que pagar a multa. Nesse mesmo momento ele pecou o pecado de Hulin Bazara. Isso é uma forma de explicar a Mishnah, mas muito bem como o Reish Lakish explicou. Se vamos dizer como Rabbi Yochanan, temos um problema, que a gente viu no começo do Shiur. Quando o ladrão começa o corte, já pecou o pecado de Hulin Bazara, O boi se proibiu. O boi não pertence mais à vítima do roubo. Quando o ladrão termina o abate, não abater um boi que pertencia à vítima do roubo, não tem que pagar os 5 bois. A Mishnah disse que tem que pagar os 5 bois. Por isso, fala Raviv, temos que explicar, a Mishnah conforme Rabi Yohanan, da seguinte forma: a proibição de abater um boi laico no Bet HaMikdash seria só uma proibição rabínica. Então, o ladrão começou o abate com o primeiro corte. Ele não fez nada de errado pela Torá. O boi pela Torá pertence à vítima do roubo, o dono original desse boi. Ainda é dono. Então, o ladrão terminou o abate no Bet HaMikdash, terminou o abate de algo que pertence à vítima do roubo. Tem que pagar os 5 bois. Pela lei rabínica, é proibido comer a carne desse boi. Mas pela Torá, esse boi pertence ainda ao dono original. Sendo assim, o boi não se proíbe através, pela Torá, através desse abate no Bet HaMikdash, e o ladrão teria a obrigação de pagar os 5 bois como multa. Então seria uma prova que, conforme Rabi Yohanan, essa proibição de Hulim Bazar é só uma proibição rabínica. Fala, Gmará. Amale Ravacha Berederava que Kamechaev Naime Alpurta. Fala, Ravacha, filho de Rava, não tem prova para isso. Pode ser que, conforme Rabi Yohanan, a proibição de Hulim Bazar é uma proibição pela Torá. O ladrão começou o corte, o boi já se proibiu por completo. Mas por causa desse começo do corte, conforme Rabi Yohanan é o princípio da Shechitá, o ladrão estaria obrigado a pagar os 5 bois. Ele fez parte da Shechitá. Então por isso ele tem que pagar a multa. Amalei Ravashi Lotidhi, for Ravashi pra Ravacha, Berederava. Não rejeite o que Rabi Habib disse. O Tvachok Lobaina Veleika. Porque quando o Rav fala que o ladrão abateu o boi, por isso ele está obrigado a pagar 5 bois, o Tvachok, ele fez um abate normal, um abate completo. Então, o ladrão, começando o corte, pecaria o pecado de Hulim Bazar pela Torá? O boi não pertence mais ao dono? Então, quando o ladrão termina o abate, no momento que estaria obrigado a pagar a multa, não está obrigado a pagar, o boi não pertencia mais a ninguém nesse momento que não tinha nenhum valor monetário. E na caixa, então, temos uma pergunta aqui. Rabi Yohanan está forçado a dizer, para explicar nossa Mishnah, que a proibição de abater um animal laico no Bet HaMikdash é só uma proibição rabínica, e aparentemente essa não é a opinião de Rabi Yohanan. Aparentemente Rabi Yohanan sustenta que a proibição é uma proibição pela Torá. Como fica isso então? Por isso fala Ravashi, não tem prova da nossa Mishnah para nenhum dos lados, porque podemos explicar a Mishnah como Rav Gamdo explicou. O caso, como a gente viu antes, é que o ladrão furtou o boi e começou o abate fora do Bet HaMikdash. O animal está permitido ainda o consumo, ao proveito também, porque não é Hulim Bazará. Depois o ladrão levou o boi, digamos, para o Bet HaMikdash e lá fez o corte final. Com o corte final, ele se obrigou a pagar os 5 bois, porque nesse momento ele abateu um boi que pertencia à vítima do roubo. No mesmo momento, ele pecou o pecado de Hulim Bazará e a carne está proibida. Então, podemos explicar assim a Mishnah, mesmo que vamos dizer que essa proibição de Hulim Bazar é uma proibição pela Torá, nesse caso, o ladrão estaria obrigado a pagar os 5 bois, pelo corte final, somente foi dentro do Bet HaMikdash. Começamos a nova Mishnah. Ganav al pishnayim v'tavach u'machal al pihem v'nimtzu zumemim meshalmim hakol. Veio duas testemunhas no tribunal e disseram que Reuven furtou um boi de Shimon e abateu esse boi. Esse par de testemunhas tentaram obrigar Reuven a pagar 5 bois a Shimon. Porém, depois eles foram desmentidos, sofreram a azama, ou seja, veio um segundo par e falaram no tribunal, esse primeiro par estava mentindo. Por quê? Eles disseram que estavam nesse momento em tal local e lá presenciaram o furto, que Reuven furtou o boi de Shimon. Saibam que esses dois do primeiro par não estavam nesse local nesse momento, estavam conosco em outro local. Eles não têm como testemunhar sobre esse furto, porque eles nem estavam no local que eles disseram que estavam. A Torá diz que temos que dar preferência ao segundo par e considerar que o primeiro par estavam mentindo. Sendo assim, a Torá diz, Vassitem lo kasher zanon lasot l'ahiv. Temos que fazer com o par de testemunhas que foram desmentidos o que eles quiseram causar ao réu, no caso do Reuven. O primeiro par tentou obrigar Reuven a pagar 5 bois a Shimon. Então, esse primeiro par que foi desmentido sofreu a azamassa, e diz o Zomemim, tem que pagar a Reuven os 5 bois. Isso diz a Mishnah Mishamim Hakol, tem que pagar todo o pagamento, 5 bois a Reuven. Ganava Pishnaim Vetavachu Machara Pishnaim Acherim, Reuven nem seu Zomemim. Um outro caso fala a Mishnah, Um par de testemunhas disse no tribunal que Reuven furtou o boi de Shimon. Veio um segundo par, diz que Reuven abateu esse tal boi. Então eles juntos tentaram obrigar Reuven a pagar os 5 bois. Veio um terceiro par, e o terceiro par disse que os dois primeiros pares estavam mentindo. Cada par disse que estava naquele momento em certo local e presenciou o furto, o segundo par presenciou o abate. Isso é uma mentira, uma farsa. Nesse momento, os dois pares estavam em outro local. Então, qual vai ser a lei? Arishonim, Mishonim, Tashlume, Kefir, Ba'achronim, Mishonim, Tashlume, Shlosha. O primeiro par disse que Reuven furtou o boi. Pelo furto, ele está obrigado a pagar o dobro do valor do boi. Então, o primeiro par tentou obrigar Reuven a pagar o dobro. O primeiro par vai pagar a Reuven o dobro. O segundo par tentou obrigar Reuven a pagar, em vez de 2 bois, 5 bois. Pelo abate do boi furtado. Então, em vez de Reuven pagar a Shimon 5 bois, Reuven vai receber dos dois pares também 5 bois. O primeiro par vai receber 2 bois, o terceiro par vai receber 3 bois. Em seu achronim zomemim, hum mesharim tashlume kefer, vhem mesharim tashlume shlosha. Um outro caso, o primeiro par disse que Reuven furtou o boi, o segundo par disse que Reuven abateu esse tal boi, e só o segundo par foi desmentido, sofreu a azamá. Então, é oficializado no tribunal nesse momento que Reuven furtou o boi. Então, Reuven tem que pagar a Shimon no dobro do boi. O segundo par foi desmentido. O segundo par tentou obrigar Reuven a pagar não só 2 bois, pagar 5 bois. Então, o segundo par paga a Reuven 3 bois. Echad min achronim zomemim, batlai edut shnia. O que acontece se no segundo par, não os dois foram desmentidos? O primeiro par disse que Reuven furtou o boi. O segundo par disse que Reuven abateu esse tal boi. Veio um par de testemunhas, terceiro par, e disse que uma das testemunhas do segundo par estava mentindo. Não estava nesse momento, nesse local, para ver que o abate aconteceu. Estava em outro local. Torá dá preferência a esse segundo testemunho, do terceiro par, e vai cancelar o testemunho desse fulano, que aparentemente estava mentindo, é um erro. Que se resulta? Temos um par que diz que Reuven furtou. Esse par continua. Esse par não foi desmentido. No segundo par, temos uma testemunha que foi desmentida e uma testemunha que não foi desmentida. Então, sobrou só uma testemunha que diz que Reuven abateu o boi. Uma testemunha não é significante para obrigar Reuven a pagar alguma coisa. O tribunal não vai oficializar que esse abate aconteceu. Tem que ser duas testemunhas para isso. E nenhum desses dois, o segundo par, vão ter que pagar alguma coisa a Reuven. A lei é, a regra é que somente se os dois do segundo par tivessem sido desmentidos, aí os dois têm que pagar para Reuven, o que eles tentaram obrigar ele. Mas se só uma testemunha foi desmentida, ninguém tem que pagar nada. Assim que se vê dos psukim. Echad min harishonim zomemim, batla kol ha'edut she'im en gneva en tvicha ven mechira. O que acontece se uma testemunha do primeiro par foi desmentida, o resto não? O que se resulta é que temos uma testemunha que diz que Reuven furtou o boi e duas testemunhas que dizem que Reuven abateu esse tal boi. Porém, Reuven não tem que pagar nada e ninguém tem que pagar nada a ele. Por quê? Porque somente uma testemunha foi desmentida do primeiro par. E sobrou uma testemunha que diz que Reuven furtou. Uma testemunha não é considerável, não é relevante para dizer que Reuven realmente furtou esse tal boi. O tribunal não vai oficializar que Reuven furtou o boi. Isso que os dois do segundo par disseram que Reuven abateu o tal boi não obriga Reuven a pagar nada, porque pode ser que Reuven é dono desse boi. Não tem testemunhas que dizem que Reuven furtou. Tem uma testemunha só. Então Reuven não tem que pagar nada a Shimon e ninguém tem que pagar nada a ele. Somente uma testemunha do primeiro par foi desmentida, ninguém paga nada a ele. Itmar foi ensinado a falar Gemara. Edzome. Nesse caso, de duas testemunhas que foram desmentidas pela Azama, Abai Amar de Mafre Unifsa, Rav Amar Mikano Leba Unifsa. Uma discussão bem interessante. Digamos que duas testemunhas falaram que Reuven furtou o boi de Shimon, e disseram isso no dia 1 de Nissan. Esse foi o dia que esse primeiro par deu testemunho. Digamos que um mês depois, primeiro de Iyar, vem um segundo par e desmentiu o primeiro. Falando no tribunal, esse primeiro par disse que estava nesse momento em tal local e virou um furto, é mentira. Nesse momento eles estavam em um outro local. Imanu Aitem. O tribunal vai dar crédito ao segundo par e vai cancelar o testemunho do primeiro par. A questão é, o que vai acontecer com o primeiro par? O tribunal vai invalidar o primeiro par como testemunhas? A partir de que momento? A Bahia diz que o tribunal vai invalidar as duas testemunhas retroativamente desde o dia 1º de Nissan. E Rava diz que o tribunal vai invalidar essas duas testemunhas a partir do momento que eles foram desmascarados, a partir do dia 1º de Iyar, que o segundo par veio. E explica como era usado a questão. Abai amare mafre unifsal meaushata de acid havalera shavaturam brealta shetrasha et. Fala Abai, algo que dá para entender. O tribunal vai acreditar no segundo par, ou seja, se esclareceu retroativamente que no dia 1º de Nissan, o primeiro par estava mentindo. Então fala Abai, a partir desse momento que eles testemunharam em falso, eles estão na categoria de pessoas perversas. A Torá diz, uma pessoa perversa não é uma pessoa válida para testemunhar. Então, a partir do dia 1º de Nissan, que eles deram um testemunho falso, a partir daí, eles são testemunhas inválidas. Todos os testemunhos que eles deram a partir desse dia 1º de Nissan é inválido. Dá para entender? Rabba amami kano rabba unifsal. Edzomim chidushum leatriu treninu. Mai chaz de tzait lehani, tzait lehani. Ilkach em lechabu ela mishat chidush veilach. Fala algo mais complexo. Fala que não. Mesmo que se esclareceu retroativamente que do dia 1º de Nissan, esses dois tinham testemunhado em falso, e são considerados pessoas perversas. Mesmo assim, os testemunhos que eles deram, a partir do dia 1º de Nissan, até que eles foram desmascarados, dia 1º de Iyar, digamos, é válido. Por quê? Porque essa lei, que vamos invalidar os dois testemunhas, é uma novidade da Torá, é um decreto que não necessariamente a gente entende. Por quê? Porque o primeiro par disse que estavam nesse momento em tal local e viram o furto. Testemunharam sobre isso. Temos duas testemunhas que disseram isso. Vieram outras duas testemunhas e disseram que não. O primeiro par não estava nesse momento, nesse local. A Torá fala que vamos acreditar nos dois últimos que vieram desmentir. A questão é por quê? Por que você vai confiar mais no segundo par do que no primeiro par? O primeiro par disse que estava nesse momento, nesse local. O segundo par diz que eles não estavam. Por que você vai acreditar mais no segundo par? E vai invalidar o primeiro par com os drags perversos e testemunhas inválidas? Por quê? É uma novidade da Torá, um decreto que a Torá inovou. Então, para Rava, essa lei que vamos invalidar as duas testemunhas só começa no momento que o decreto da Torá se recai. Quando é que o decreto da Torá se recai? Quando o segundo par veio e desmentiu o primeiro. Aí, essa lei, essa novidade da Torá se materializa, se recai, o tribunal vai confiar no segundo par mais. Então, a partir desse momento que o decreto da Torá se recai, aí começam também as repercussões, que vamos invalidar a partir desse momento o primeiro par, vamos considerar testemunhas inválidas, não retroativamente. Assim diz Rava. E cadê a Amri? Outra versão do que Rava disse, outra explicação por completo. Rava nami que abai esfiralei de malema freu nisal da hanutame de Rava mishum pseida de lekuhot. A segunda versão é bem diferente. A segunda versão diz que Rava concorda que pela Torá abai tem razão. As testemunhas foram consideradas inválidas retroativamente. Desde a hora que eles testemunharam em falso, a partir daí eles não podem mais testemunhar. São perversos. Porém, pela lei rabínica, os testemunhos que eles deram depois do dia 1º de Nissan, até que eles foram desmascarados, é válido. Por quê? Por causa de pseudo delikuhot, os testemunhos são válidos para não causar um prejuízo aos compradores. Explicando melhor, no dia 1º de Nissan, no primeiro par, diz que Reuven furtou, foi esclarecido que isso foi uma mentira, mas não se sabia disso, foi esclarecido retroativamente. Pode ser que no dia seguinte eles foram e assinaram documentos de venda. E se vamos invalidar, diz Rava, todos os testemunhos que esses dois deram a partir do dia 1º de Nissan, vamos cancelar todas essas vendas e vamos causar prejuízos aos compradores. Para isso não acontecer, os sábios decretaram que essas duas testemunhas são testemunhas inválidas, porém a partir do momento que eles foram desmascarados, a partir do dia 1º de Iyar, os documentos que eles assinaram até então são válidos para não prejudicar os compradores. Mamai Benai, qual é a diferença da explicação de Rava é com a primeira explicação ou a segunda explicação? Qual é a diferença se Rava sustenta que porque essa lei de Deus é uma novidade, então a lei que vamos invalidar as duas semanas só começa a partir do momento que eles foram desmascarados, ou se o motivo é pela lei rabínica para não causar prejuízos aos compradores? Qual é a diferença na prática? Uma de assido beitrei lechad, vetrei lechad. Por exemplo, no seguinte caso, esse primeiro par foi no tribunal dizer que Reuven furtou. Porém, a testemunha A não viu a testemunha B, e a testemunha B não viu a testemunha A. Cada um viu o furto de um ângulo diferente, assim que eles dizem. Então, não temos duas testemunhas que dizem que os dois estavam presentes na hora do crime. Temos uma testemunha que diz que ele estava, e temos outra testemunha que diz que ele estava, porém um não viu o outro. Porém, temos duas testemunhas que dizem que o furto aconteceu. Seria suficiente para dizer que realmente o furto aconteceu. O que aconteceu depois foi que vieram duas testemunhas e disseram que o testemunha A não estava nesse momento, nesse local do suposto furto. E nem a testemunha B. Nesse caso, temos 2 contra 1, 3 verhat. Temos duas testemunhas que dizem que o testemunha A não estava e duas testemunhas que dizem que o testemunha B não estava. 2 contra 1, porque a testemunha A não viu a testemunha B e vice-versa. Nesse caso, é algo lógico que vamos dar mais crédito ao segundo testemunho, porque é 2 contra 1. Nesse caso, é óbvio que a gente vai suspeitar das primeiras testemunhas e vai considerar que eles estavam mentindo. Então não é uma novidade nesse caso, foi minha primeira explicação de Rava, vamos invalidar os dois retroativamente, desde o momento do testemunho falso, a partir daí eles são testemunhas inválidas, porque conforme a segunda explicação, ainda temos receio sobre o prejuízo dos compradores, então mesmo nesse caso, sábios decretaram que os testemunhos que eles deram depois de ter testemunhado em falso até serem desmascarados, são testemunhos válidos para não causarem prejuízos aos compradores. Outra diferença, Iname de Passino Begazanuta. Outra diferença é que o primeiro par diz que Reuven furtou o boi. Vem o segundo par e não diz que o primeiro par não estava na hora do crime presente. Disseram que o primeiro par não são pessoas confiáveis porque eles são ladrões. Então, nesse caso, é algo que dá para entender, algo lógico, que a gente vai suspeitar desse primeiro par e vai invalidar os testemunhos deles, também retroativamente. Então, foi a minha primeira explicação de Rava, uma vez que é algo lógico que a gente vai invalidar esses dois, eles vão se tornar inválidos retroativamente desde a hora que eles se tornaram ladrões. Porque, conforme a segunda explicação, não. Temos receio sobre o prejuízo dos compradores, vamos considerar que os testemunhos são testemunhos válidos, até que eles foram desmascarados pelo segundo par. Então temos 2 casos. Isso explica primeira explicação. Vamos invalidar os testemunhos deles retroativamente com a segunda explicação dos compradores? Não. Amarabiimia midifti avadra papa uvda kamatederava. Falabiimia midifti que a papa fixou a lei numa situação como Rava não cancelou os testemunhos de forma retroativa. Ravash chama Ilhata Kavate de Abai. E Ravash diz que a lei é como Abai, que sim, vamos invalidar eles retroativamente desde a hora que eles testemunharam em falso. Ilhata Kavate de Abai Beyaal Kagam. E a lei é como Abai em 6 casos que Abai discutiu com o Rava. A abreviatura é Yaal Kagam. Cada letra refere a um caso. O Ain refere ao nosso caso de Edzomem. Então, aparentemente, a lei é como Abai, que as duas testemunhas foram desmentidas, são considerados inválidos retroativamente desde a hora do testemunho falso, e tudo que eles testemunharam em seguida é considerado inválido. Isso fala que paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, vamos ver um complemento para o que a gente viu hoje. A situação da Akrashá. Um par diz que Reuven furtou o boi de Shimon. Um segundo par diz que Reuven não furtou o boi de Shimon. Um par contradiz o outro. O que se faz agora? Vamos ver com muito mais no próximo dia. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.